musculatura que causa dor de cabeça. Que muita gente tem dor de cabeça e vai, né, para médico, dá zumbido no ouvido, dá uma sensação parecida com labirintite, mas que não é o labirintite. Tem muita gente que confunde essa sensação, esses sintomas que de zumbido, de tontura, com labirintite, e começa a tratar para labirintite, mas o médico não correlaciona com apertamento e o bruxismo. Então, tem muito a ver, sim, o bruxismo e o apertamento com dor de cabeça.
A senhora fez a correlação com problemas cardíacos com a boca. Agora, a senhora tocou também no assunto sobre diabetes. De que forma realmente há essa interferência? Como é que acontece essa correlação da boca com o diabetes?
Da boca com a diabetes é a mesma coisa. A inflamação na gengiva começa com gengivite, que é a inflamação só na gengiva. Se você não trata a gengivite, ela vai para uma periodontite, que é o estágio mais avançado. Essa inflamação faz com que seu açúcar suba no organismo. A própria inflamação. A diabetes descontrolada faz com que seu açúcar suba. E o açúcar é altamente inflamatório. Então, aí inflama a gengiva. Então, é assim.
Um ciclo, né?
É um ciclo. E tem. Se você tem uma predisposição para ter diabetes, porque diabetes você sabe que é genético, né? Se você tiver essa predisposição e você tiver problema periodontal, você pode desenvolver a diabetes. E se você tem diabetes, como descontrolada, você inflama a gengiva, porque o açúcar ele é altamente inflamatório.
A senhora falou que nos hospitais, às vezes, não tem uma saúde bucal melhor, não é isso? Por que falta os dentistas ali no hospital, seja ele, principalmente na UTI, né? Porque às vezes ele está tratando de uma infecção, de algo mais grave. Por que vocês não estão presentes ali?
E boa pergunta. Porque a gente sabe que tem auxiliar de enfermagem, tem um técnico de enfermagem, isso. Tem um médico, mas cadê o dentista?
Cadê o dentista? Tem hospitais que já tem, mas assim, para muito uma coisa pontual. O hospital Santa Isabel mesmo tem uma equipe lá dentro, mas na hora que você é admitido, não tem essa questão do dentista. Aí você, alguém aqui já ficou internado, eu já fiquei, meu marido já ficou várias vezes, e vai lá o nutricionista, o fisioterapeuta, mas você não recebe a visita de um dentista, nem de um auxiliar para fazer a higiene. Quem faz a higiene é
O técnico
de enfermagem, que ele não está habilitado, não sabe como fazer essa higiene. Agora, o porquê não se sabe, porque inclusive tem uma lei que diz que tem que ter dentista dentro dos hospitais. Não é só dentro da UTI, dentro de hospitais. Inclusive o CRO, eu estive no congresso agora em São Paulo e falei lá, encontrei com, fui no estande do CRO, CFO, né, que é a nível nacional, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso, para a gente fazer um movimento para que essa lei... Isso também.
Representatividade,
né?
Do CFO.
Do CFO, não. De alguém lá na política.
No Congresso.
No Congresso, para que faça valer essa lei, que bote mesmo, porque assim, o Estado, ele não sabe de onde vai tirar essa verba para pagar, não falo em hospitais públicos, mas e os hospitais particulares, né? Que você pode também. Então,
foi bom, não tem nem de lado nem de outro. Você está falando de pagar. Existe um piso nacional para os dentistas?
Existe, eu não sei qual é. E é baixíssimo, até isso a gente sofre, gente. E é um curso caro, né?
Mas tem muita gente que diz assim, poxa, o dentista deveria ser o médico especialista em boca. E não
separado,
né?
Isso.
Ao invés de você ter os 5 anos de odontologia e 6 anos de medicina, você fazer 6 anos e ser um médico especialista em boca.
Isso. Né? Como tem otorrino.
Isso.
Né?
Exatamente.
Hoje até assim, o ortopedista, como tem na odontologia, tem ortopedista de dedo, de coluna, de, né, de várias
especialidades.
Foi fracionado. Igual a odontologia também. Então, você podia fazer a medicina e depois fazer residência para odontologia. Eu penso dessa forma também. E ali, depois, você ia se especializar, como tem só em canal, só em periodontite. Mas eu acho que tinha que ser um braço, vamos dizer assim, da medicina.
Pois é, a gente está entrevistando aqui a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, conversando, batendo esse papo interessante. Eu queria só dar uma pausa aqui, vamos para um bloco comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informação. Rapidinho.
Conectada em você. Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Horas e 34 minutos, 6h34, voltando agora aqui com o nosso giro de notícias e hoje batendo um papo aqui com a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, está conversando conosco a respeito de vários assuntos da odontologia. Tem um ouvinte aí, mande a mensagem do ouvinte aí, minha querida Yasmin.
Doutora, boa noite. Porque às vezes quando passamos o limpador de língua mais fundo, gera ânsia. Sem adentrar a garganta, o limpador. Por que isso acontece?
Quem é o ouvinte?
Márcio.
Márcio, isso é uma reação do nosso organismo, né? Sim, tá entrando um corpo estranho ali. Aí a reação que você tem é expelir aquilo. Aí você depois acostuma, né? Não bota muito, não. E tem pessoas realmente que têm uma sensibilidade maior. Mas é necessário passar o limpador de língua.
As infecções sistêmicas, elas têm correlação também com a boca, doutora?
Tem. Olha, a boca, ela está ligada no corpo todo, né? Com
é a porta
tudo.
De entrada para tudo.
Porta de,
né,
entrada. Se a gente for relacionar aqui, por exemplo, tem várias doenças que você descobre, que o dentista descobre, que o paciente tem só examinar a boca, como doença autoimune. Então, a boca, como eu falo, a gente não pode subestimar o que é que tá, que envolve, o que é que não envolve. Não é só dente. Então, assim, eu falo muito, digo que falo assim, dentista, eu não gosto de usar essa palavra porque remete só a tratamento de dente. Só como se a gente olhasse dente. E a gente olha o paciente como um todo, a face. É que mais estuda nervação, todos os terços da face é o dentista. Então a gente não trata só de dente, a gente trata do corpo todo.
Ok, um detalhe também importante é... existe a necessidade de se fazer planejamento para alguns procedimentos odontológicos?
Eu digo que para você atender o paciente, você tem que fazer um planejamento. Então, a primeira
Por quê?
Coisa... Porque cada paciente, ele é um indivíduo diferente. Eu sou diferente de você, do que você é de Yasmin. Então, eu não posso chegar só olhar o paciente e dizer, olha, você tem uma cárie para tirar e tratar essa cárie. Você precisa olhar o paciente como um todo, fazer anamnese, que são várias perguntas. Pedir exame radiográfico, porque tem coisa, como a gente diz, a gente não trata, a gente tem que ver o osso, a raiz do dente. E dali você fazer uma análise daquela, do que você colheu com as perguntas, até do comportamento de como o paciente se comporta, se está com a boca aberta, se é respirador bucal. Colhe isso tudo ali naquele primeiro momento, pede os exames radiográficos e olha e faz um planejamento para aquele paciente. Porque muitas vezes você vai ao dentista por uma queixa. E aí você descobre que aquela queixa, por exemplo, eu estou com esse dente doendo. Mas por que esse dente está doendo se não tem uma cárie? Porque você tem um apertamento. Aquele dente, você fez uma restauração e talvez ele tenha ficado um pouquinho mais alto. Então, não é só, está doendo, então deve ser essa restauração que está boa, deve estar infiltrada, vamos trocar ali. Não, você tem que olhar o paciente como um todo e planejar.
Já que a gente está falando disso, o que a senhora acha sobre as lentes, as harmonizações faciais? Elas trazem problemas a longo prazo, a curto prazo?
Não traz problema, nem a lente, nem a harmonização. O que eu falo muito assim é que a gente não pode estar só ligado na estética. Eu não sou contra, não. Eu boto Botox, se eu precisasse de lente de contato... eu colocaria lente de contato de dente, porque é bem fininho, que a gente chama lente de contato, que é sem um procedimento, sem fazer desgaste no dente. Então, assim, mas o que eu vejo, Yasmin, é que a preocupação das pessoas hoje só com a estética, aí passa por cima da saúde, né? Então, por exemplo, você vai botar uma lente de contato, mas você tem que ver se esse paciente está com a higiene boa, se esse paciente tem gengivite, aí você tem que tratar primeiro. A harmonização também, eu não sou contra, mas tudo eu acho que com cautela, né? Vamos puxar um assunto aqui. Então, assim, tem procedimentos que eu acho que você não precisa fazer, mas o paciente quer. Então, se ele quer e não interfere na saúde, ok. Mas se for um procedimento que interfira na sua saúde, eu não acho que vale a pena você fazer. Entendeu?
Uhum. Saúde bucal para idosos, existe realmente algumas coisas que a gente precisa ter um cuidado maior quando a gente chega nessa faixa etária?
Sim, porque geralmente, né, pessoas idosas, ela já tem algumas patologias, ou diabetes, ou hipertensão, ou não tem uma coordenação motora já muito certa para você fazer a higiene. Então, o olhar, o atendimento do idoso, aí vem naquela questão do planejamento, é diferente. E a depender de cada idoso. Então, se você pega um paciente idoso que realmente, na maioria dos casos, tem diabetes, é hipertenso, você tem que fazer um planejamento específico para aquele. Então, se o paciente é diabético, se o paciente idoso, ele já tem problema de coração, já tem uma válvula, você simplesmente não pode fazer uma limpeza profilática, né? Uma raspagem para tirar cálculo, tártaro, sem fazer a profilaxia antibiótica. Então, o cuidado, o olhar é diferente.
E as perdas de dente realmente é algo normal da idade para os idosos?
Não, não. Não é. Você perde dente, só tem um motivo. É a escovação errada. Só. Se você tiver a escovação certa, você não
Mas
vai perder.
Mas com a idade a gente não perde cálcio? E, consequentemente, uma fragilização dos dentes, não?
Não, não. Não, você não. A quantidade de osso que você perde com a idade, claro que você vai perdendo, não é a justificativa para você chegar aos 80 anos sem dente. Entendeu? Você perde mesmo por conta da escovação inadequada, que aí gera cárie, a bactéria da cárie, gera muita bactéria da periodontite, que é diferente da da cárie. Isso tudo é só na escovação, né? Hoje a gente tem a escova, a, o creme dental com flúor, água fluoretada, tem mais, né, na mídia se falando muito sobre escovação, e realmente agora tem mais postos de saúde da prefeitura, do governo do estado. Não estou fazendo campanha aqui, não vou dizer nada assim, mas a gente tem que falar o que é bom. Então tem na prefeitura, tem no estado, que você pode procurar essa, esse serviço,
o atendimento
gratuito,
odontológico, né? Eu me lembro que em duas ocasiões eu entrevistando a vice-prefeita Ana Paula, eu fiz questão de frisar para ela, por que há uma preocupação muito grande da prefeitura de se colocar atendimento hospitalar, mas esquece do atendimento odontológico, que é tão importante. Toda vez que a gente entrevista um dentista, ela diz, não, mas a gente tem essa preocupação, a gente está buscando ampliar, porque as pessoas precisam de tratamento odontológico. É como a senhora disse, a interferência no organismo da pessoa é enorme quem não tem uma saúde bucal. Então, acho que o poder público teria que investir um pouco mais, né? Contratação de profissionais, abertura de novos postos, para poder dar esse espaço que a gente fica pensando, a gente fica desejando um hospital do homem, desejando um hospital da mulher, desejando um hospital extrema oncológico, desejando a maternidade, mas e o centro odontológico?
E eu digo mais, assim, eu acho que devia você dar como kit de higiene bucal.
Também.
Porque muita gente não tem uma escova de dente.
E já nesse meio, a escova de dente, essa escova de dente eletrônica, o que é que a senhora, qual é a opinião que a senhora tem como dentista? Funciona, não funciona?
Funciona, mas assim, eu particularmente, eu não gosto de prescrever para uma pessoa que não tenha problema de motor, né? Que tenha, para idoso, que tenha mal de Parkinson. Não gosto de prescrever. Por quê, Silvânia? Porque a escova elétrica, para quem não faz os movimentos certos, quem não tem um hábito de escovar, ela não vai fazer milagre. Então, muita gente confunde, tem uma escova elétrica e passou, acabou. Você tem que criar consciência de saber escovar, fazer os movimentos e criar o hábito de escovar os dentes e, principalmente, passar fio dental 3 vezes ao dia.
Eu vi até um vídeo da senhora, a senhora falando sobre o risco do palito de dente, né? Que a gente tem aquele costume de comer um churrasquinho.
É arriscado,
ali...
é? Por que, doutora?
Porque o palito de dente...
Fiquei preocupado agora.
O palito de dente, ele afasta a gengiva, né? E ele fere. E ele não consegue limpar. Você não consegue. O que consegue limpar ali é o fio dental. Palito de dente, gente, eu falo, só se usa... para na cozinha, para a gente furar o bolo, para ver se está... Não, ainda bem que já tem vários restaurantes, inclusive aqui em Salvador, que você vai no banheiro e tem fio dental.
Doutora, uma coisa também que chama muita atenção das pessoas é o desenvolvimento da técnica para implante dentário, né? Como é que anda esse processo de implante? Ainda continua caro, porque tem tanta gente que fica querendo fazer, mas acha, poxa, eu acho tão caro o implante, podia baratear. Como é que está isso?
Aí vamos
hoje
na questão do que é caro e o que é barato, né? Quando fala de odontologia, da parte que não é da parte de estética, é caro. Se você relacionar um implante com uma lente de contato, o implante é mais barato. Se você for relacionar um implante com essas canetinhas aí...
Emagrecedora, né?
Emagrecedora. Mas eu falo, esse mesmo público que tem... Estou falando do público que tem condições de pagar uma harmonização facial. Mas na hora do dente, que não é na hora...
Da estética,
aí acha caro, né? Então, assim, ainda é um tratamento que não é barato. A odontologia não é barata, porque pra gente, pra nós dentistas, não é barato, porque a gente usa materiais, né, tecnologia, tudo. Então, pra a gente atender, a gente começa a gastar na hora que o paciente senta ali, porque a gente gasta o papel, gasta Cada vez que o paciente senta, a gente abre aquele kitzinho esterilizado. Cada paciente que sai e entra outro, a gente tem que higienizar a sala toda. E é tudo, joga fora o sugador. Então, é um serviço que, para a gente prestar um bom serviço, a gente gasta. Nós, como dentista.
Como dentista, o que é prioritário para o dentista? É salvar o dente do paciente ou sugerir que ele faça um implante, retirar aquele que está bem danificado e colocar um outro, colocar um parafuso?
Eu acho que a função da gente é manter o órgão, e o dente é um órgão. Então, mesmo que já tenha destruído todo o dente, só tenha a raiz ali, eu ainda assim faço a opção por ficar aquela raiz. Porque não há sentido de você tirar a raiz do seu dente e botar um implante. Se todo mundo entender, dentista e paciente, que o dente é um órgão, ninguém ia ficar mandando amputar, né? Ninguém manda amputar o dedinho mindinho. É. Eu já falei isso várias vezes, né? Você quebrou, aí vai no ortopedista, acha que vai botar uma tala, não, vai ter que fazer uma cirurgia, vai botar um ferro, depois vai fazer não sei quanto tempo de fisioterapia, e a pessoa não manda extrair o dedinho mindinho, né? Nem vai ver, tá ali, né? E o dente, quando você extrai, que não repõe ele, seja com implante ou com uma prótese removível, você desorganiza toda a arcada do dente.
Fala em prótese, aquele implante de prótese protocolo é mais vantajoso do que se colocar o implante individualmente? Ou o protocolo realmente é algo que é só algo mistificado e na prática não resolve, não é bom?
O que é que acontece? Geralmente, quem perdeu, a gente bota protocolo, paciente que já não tem dente nenhum.
É isso.
Então, se o paciente
já perdeu... Porque isso é mais barato, então, né?
Não.
Sugere por causa disso?
Eu vou dizer o que é. Sim. Se o paciente já perdeu todos os dentes, ele perdeu por problema de problema de perda óssea, né? Geralmente é isso. Então, você extrai, aí não repõe logo. E se você não fica movimentando ali, você demora de colocar o dente, você perde osso. Porque o osso, quando você está com osteopenia, osteoporose, o médico não manda você fazer musculação, isso, porque é o impacto. A mesma coisa com a boca, você precisa movimentar. Então, você precisa colocar os dentes para não perder o osso. Aí, o que é que acontece? Perde osso. Perde osso, você não tem como achar osso ali naquela boca para botar vários implantes. Então, a gente bota uma média de 6 implantes e faz uma prótese fixa. Mas é muito mais. Além de sair mais barato, que você não vai ficar botando
um burum.
18, né? 18 dentes na boca, 18, não, 17, 16. Um por um, você diminui o custo e também você não vai encontrar osso. Geralmente, paciente que perdeu todos os dentes, você não encontra osso. Aí você vai ter que fazer uma panorâmica, uma tomografia para escolher os locais que tem melhor qualidade de osso para a gente implantar.
Mas essa prótese protocolo, a senhora me corrija se eu estiver errado, gente, você está me ouvindo aí, é como se fosse uma dentadura, só que fixa, né? Você fixa. Quando a pessoa instala, não tem que periodicamente retirar para a limpeza?
Sim, tem.
Porque eu me lembro que eu conheci uma pessoa que um odontólogo sugeriu isso para ela. Coloque a prótese protocolo, é melhor. Ela disse, não, eu quero, nem que seja um por um, eu vou botar um por um. Mas é menos oneroso para a senhora vai gostar, é prático. Aí convenceu e botou. Depois que ela botou, aí, depois de um certo tempo, aí disseram para ela, a senhora precisa fazer limpeza. É. Não, ele não falou nada comigo. Aí ela foi procurar o dentista e disse, não, tem que se fazer limpeza. Ela disse, eu tenho que arrancar isso aqui para poder fazer todo o processo de novo, porque ele não me disse que precisava de limpeza.
Não, precisa arrancar todo, não. A gente, ela é presa, né? Você põe, vamos falar assim para os ouvintes entenderem. Certo. Põe os parafusos, que são os implantes, são os parafusos, e você faz a prótese com os furinhos. E aí você vem e encaixa, aperta ali, como se botasse... Você botou o implante é como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse a bucha.
Sim, isso.
E aí depois você faz a prótese com os furinhos e você vai botar, não é isso, viu gente, é só para vocês entenderem. E vai apertar ali com o parafuso. Então, se você não higienizar ali a cada 6 meses, você vai ter perimplantite, que é a mesma coisa que é aquela, as bactérias que dá no dente, só que vai dar no implante. E você vai perder o implante. Então, você precisa tirar. Então, você senta na cadeira do dentista e ele vai desparafusar e vai fazer a limpeza. Não vai tirar o implante, não. O implante vai ficar lá. Só vai tirar a prótese. Vai fazer a limpeza, parafusa de novo e você volta para casa. Mas é essencial. E aí volta você perguntar, e o planejamento? Então, isso. No momento que você faz o planejamento, você conversa isso tudo com o paciente. Mas além de conversar, você tem que dar por escrito, porque depois ele não vai lembrar. E aí depois que você está lá, você relembra e você dá todo o protocolo de como higienizar essa prótese e quanto e quanto tempo tem que voltar. Entendeu?
Falando sobre retirada de dente, o siso. O siso realmente todo mundo tem que tirar ou só se ele inflamar? Como é isso?
Só se der problema. Não, se nasceu o seu siso, que é o terceiro molar, o dente queira, esses nomes todos que ele tem aí, se não der problema, deixa lá. Por que que vai tirar? Se eu acabei de dizer que o dente é um órgão, se ele não está dando problema nenhum, deixa. A gente precisa dele para mastigar? Não. Nossos antepassados, a gente precisava, né? Porque a gente comia mais coisa mais dura. Então, a gente já teve até o quarto molar. Hoje, a gente só tem até o terceiro molar. E tem pessoas que não têm mais nem o terceiro molar. Por quê, Silvânia? Porque a gente cada vez usa menos. Então, a comida é muito liquidificada, tudo muito bem cozido, muito molinho, né? Todo mundo bate as frutas no liquidificador. Então, o organismo é perfeito. Foi entendendo que a gente não precisa mais do terceiro molar. E tem várias pessoas que não tem. E quando tem, não tem espaço. E aí você precisa tirar. Mas aí já nasceu, Silvânia, meu dente. Eu já estou aqui anos, estou com 40 anos, nunca tive problema. Mas essa pessoa já não está mais higienizando direito. E ele é um dente lá atrás. Você precisa passar o fio dental. E aí ele cariou. Você é um trabalho para o dentista e é muito incômodo para o paciente. É uma cárie que já viu, já está extensa, aí a gente tira o dente porque está vendo que o paciente não está conseguindo higienizar. Então não vale a pena manter esse dente ali, porque ele vai terminar contaminando os outros porque não está higienizando direito.
Estamos batendo papo com a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, esclarecendo alguns pontos sobre odontologia. Doutora Silvânia, me recordo que em uma determinada ocasião estava conversando com um jogador profissional e ele disse que teve que fazer um implante porque o dente dele apareceu com cárie e ele se apresentou para o setor odontológico do time e informaram que isso comprometeria a fisiologia dele. Então ele retirou o dente para poder fazer o implante, segundo ele. Retirou um dente e fazer implante, porque disseram para ele que um dente cariado compromete a performance do atleta. Isso é, enganaram ele ou isso é verdade
mesmo?
É
verdade, mas você não precisa, é verdade. Se você
um dente cariado clubes, compromete a bactéria, qualidade do atleta.
São bactérias no seu corpo. Se a gente entender que uma cárie é bactéria, que cárie é doença, então, e os clubes, eles têm um cuidado, né, de ter o dentista ali. Agora, sim. Uma coisa que não está certa aí, ele não explicou direito, ou alguma coisa que não manda tirar um dente por causa de uma cárie. Mesmo que essa cárie tenha existência, você vai tratar, atingiu a polpa, o nervo do dente, você vai tratar o canal, mas você não vai extrair o dente, né? Volta aquela mesma coisa, assim. Você não vai extrair o dente por causa de uma cárie. Você trata. Ele deve ter perdido por... A cárie deve ter atingido a tal ponto que às vezes também tem assim, aquela cárie oculta que faz entre um dente e outro, e ela foi ali e atingiu ao ponto de chegar até a raiz do dente, aí não dá mais para salvar.
Eu vi outro vídeo também no seu Instagram, você falando sobre o laser, né, que é uma nova técnica para diminuir as dores. Você pode explicar um pouquinho pra gente?
Eu sou apaixonada por laser, fiz vários cursos de laser, né, que é tecnologia. E assim, o laser não só para odontologia, o laser na medicina, o laser na fisioterapia. E a gente usa muito lá na clínica o laser. Por exemplo, eu vou te anestesiar. Então, para que você não sinta a dorzinha daquela agulha, eu passo o laser no local e aplico anestesia. Eu vou tiro ali a cárie do seu dente, cheguei na dentina, que é a parte mais sensível, eu passo o laser. Ele vai descontaminar e vai diminuir a possibilidade de você ter uma sensibilidade, porque mexeu na polpa. Porque às vezes você faz uma restauração e fica assim, sentindo o dente sensível, a água, a gelada, alguma coisa. Eu uso muito laser para quem tem problema de bruxismo, apertamento que afeta dores na ATM, dor de cabeça, a gente usa o laser. A gente usa o laser para afta. Pessoas que fazem tratamento de câncer que infesta a boca de afta, a gente usa o laser. A gente usa o laser na odontologia paciente que tem herpes na boca. Então, assim, o laser é para fazer aquela cirurgia pequena, tá? Com uma mucolite, vou falar assim, uma bolinha na boca que a gente precisa tirar, não é um tumor, né, gente? É, pequena cirurgia, a língua presa, o lábio, o freio do lábio, a gente faz com laser.
Me tira uma dúvida. A Luiz chegou, eu esqueci a pergunta. Ah, sim. A afta, pode acontecer a afta por conta do ácido que a gente tem no estômago?
Pode, Luiz, já chegou.
Já chegou, né?
Já chegou.
Pode. Causando, tumultuando, pois é.
Pode. Pode ser por conta, né, de estômago. Pode ser por conta de doença autoimune. O líquido plano dá muitas aftas na boca. Pode ser porque a boca da gente, por mais que a gente escove, é o lugar que tem muita bactéria. Você, na hora de escovar, bateu a escova e ali faz uma feridinha e forma uma afta. Mas pode ser de estômago, sim.
E o enxaguante bucal tem que ser usado toda vez da escovação ou tem uma quantidade diária?
Você pode usar 3 vezes. O enxaguante bucal, né, normal, porque tem aquele periogarde que as pessoas pensam, porque mata a bactéria, que pode ficar usando. Esse periogarde, que é a base de clorexidina, 0,12%, não pode, gente, ficar usando, porque assim... É como antibiótico. O antibiótico a gente receita para quem precisa do antibiótico. A mesma coisa é esse. Mas o enxaguante bucal normal, sem álcool, você pode usar 3 vezes, sim.
Doutora, a gente só tem 2 minutos, uma pena. Mas eu queria que, rapidamente, se você pudesse dizer para a gente o seguinte. A correlação entre a halitose e a saúde bucal. Porque tem gente que diz, é do dente que você tem o mau hálito. Outros dizem, não é do estômago. Qual é a correlação?
Eu digo a você, Igor, que mais de 90% está relacionado à boca. À higienização, né? Você não remover as bactérias da boca, como ela falou aí com o limpador de língua. Você não usar fio dental. Você tem gengivite periodontite, que é uma inflamação, tem infecção e dá mau cheiro. A cárie dá mau cheiro. Então, mais de 90%, isso é estudo. O mau hálito vem da boca. E muita gente não sabe que tem mau hálito. E assim, o que é que acontece? A mulher não fala, o marido não fala, o amigo não fala. Eu digo, só quem fala que tem mau hálito é sua dentista, seu dentista e sua mãe. O resto não fala. Aí fica assim, então, use fio dental, faça o limpador de língua e faça a sua escovação com movimentos circulares, no mínimo 3 vezes.
E o que é que a gente deve levar em consideração no momento em que vai procurar um dentista para um tratamento? O que é que deve ser levado em consideração?
Eu acho que você tem que levar em consideração o dentista que vai te ver como um todo. Né? Fazer, eu digo assim, o dentista, o clínico, como a gente está em falta, vamos falar aqui de novo da medicina, do médico clínico na odontologia também. Então, foi muito partido. Então, cada qual só olha o implante, só olha a faceta, só olha a harmonização. Então, eu acho que você deve levar em conta procurar um clínico geral para que ele te olhe como um todo.
Doutora, o que é que o nosso ouvinte aqui da Cardio FM, da Rede Excelsius, pode fazer para poder ter mais informações a respeito de odontologia vinda da senhora? sua rede social, um telefone, sua clínica, fique à vontade para falar.
Menino, é 352-1880. O WhatsApp, não sei de qual. Que vergonha. Mas tem Silvânia Rocha Odontologia, que é o Instagram da clínica, e tem o meu, Silvânia Rocha. Só é botar Silvânia Rocha no Instagram que vocês vão achar e eu respondo as perguntas, respondo mesmo, viu, gente? Não é brincadeira.
Mas aí eu te convidei sem saber que Yasmin te seguia, tá vendo? Ela tinha veio aqui.
Deu uma pesquisadazinha, né?
Um abraço para a senhora.
Obrigada.
Os microfones sempre abertos aqui
para
a gente, viu?
Viu? Até a próxima.
Valeu, Luiz. Um abraço, Luiz.
Boa noite a todos. Estava ali tão confortável ver a doutora Silvânia no caminho, gente. Ela precisa ter um programa só para falar toda semana.
Valeu, gente. Um abraço. Valeu. E até amanhã, se Deus nos permitir.
Tchau.
De 2026.
Vamos ao destaque do dia, política externa.
Presidente Lula se reúne com o líder norte-americano Donald Trump. Na agenda, comércio exterior, minerais críticos e combate ao crime organizado.
Lula propõe a criação de um grupo de trabalho para tratar das tarifas comerciais.
Destaca que Brasil está preparado para discutir qualquer assunto com qualquer país.
Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania.
E ainda, incentivo ao turismo e ao emprego.
Iniciativa Inédita vai oferecer crédito facilitado e com condições especiais a microempreendedores inscritos no Cadastro Único.
Serão 100 milhões de reais para atender quem mais precisa e atua no setor. Caroline Blaut.
A proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
E você vai ouvir também apoio ao Rio Grande do Sul.
O governo do Brasil já destinou mais de 89 bilhões de reais ao estado após as enchentes de 2024.
E hoje foram assinados contratos para obras de prevenção às chuvas, Pablo Mundim.
Entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio, Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Tarifas comerciais, combate ao crime organizado, minerais críticos.
Alguns dos temas abordados hoje em reunião do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E quem está em Washington e traz todas as informações desse encontro é a repórter Luana Karen. Oi, Luana, boa noite.
Boa noite, Mariana, Nazi, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A reunião entre Lula e Donald Trump durou 3 horas, divididas entre reunião privada e almoço de trabalho. Lula foi recebido pelo presidente norte-americano na porta da Casa Branca. Do lado brasileiro, a comitiva contou também com 5 ministros de Estado. A relação comercial entre os dois países, estremecida após a imposição de tarifas extras a produtos brasileiros, esteve em pauta. Lula disse que sugeriu a Trump a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão das tarifas comerciais.
Então eu falei assim, então, Trump, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sente em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe, quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder.
E Luana, outro tema discutido na reunião foi a questão dos minerais críticos. O que é que o presidente Lula relatou sobre isso?
Olha, Nazi, o presidente Lula defendeu a cooperação no que diz respeito à exploração de terras raras e minerais críticos, como lítio, cobalto e níquel. Esses minerais são fundamentais para a indústria bélica e de tecnologia. A proposta feita pelo presidente Lula a Donald Trump é que parte do beneficiamento da produção seja feita no Brasil.
O Brasil tem obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem obrigação de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro. Nós queremos que o Brasil seja o grande ganhador dessa riqueza que a natureza nos deu.
Bom, Luana, e o enfrentamento ao crime organizado era um dos temas aguardados para serem tratados nessa reunião, né? O que foi discutido aí em relação a isso?
É isso mesmo, Mariana. Olha, o presidente Lula se colocou à disposição para estabelecer parcerias relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. E lembrou que é preciso dar alternativas econômicas para que as pessoas possam sobreviver. O presidente disse ainda que entregou a Trump um documento listando as medidas do governo para enfrentar o crime organizado e as propostas para a cooperação entre os países.
Então, Luana, o clima geral da reunião foi positivo, não é isso?
Pois sim, Nazi. Tanto os ministros quanto o presidente Lula saíram otimistas e animados da reunião com Donald Trump. Em uma rede social, o presidente norte-americano chamou Lula de presidente dinâmico e disse que a reunião foi muito boa. Lula reforçou que o Brasil está aberto a discutir qualquer tema com os Estados Unidos.
Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível.
Ao fim da reunião, sobrou espaço até para brincadeiras sobre a Copa do Mundo de Futebol. O presidente Lula disse que pediu que Trump não revogue o visto de nenhum jogador brasileiro e disse que o Brasil sairá campeão dos Estados Unidos. Mariana Inazi.
Luana Karen falando com a gente ao vivo de Washington. Obrigada, Luana, pelas informações.
O turismo brasileiro está a todo vapor. Já são mais de 2 milhões de postos de trabalho criados entre janeiro e março.
Ainda no primeiro trimestre, o fluxo de visitantes internacionais ultrapassou a marca de 3 milhões de turistas.
E essa semana, a cidade de Fortaleza se transforma num centro estratégico do setor com o Salão do Turismo.
O Brasil ganha novo impulso com o anúncio de uma linha de financiamento para microempreendedores de baixa renda.
A linha de crédito especial deverá atender, por exemplo, guias de turismo, motoristas, vendedores ambulantes e artesãos.
As novidades foram anunciadas pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
O encontro marca o lançamento de novas políticas públicas para fortalecer o turismo brasileiro. Entre as medidas anunciadas está uma nova linha de crédito voltada para microempreendedores individuais de baixa renda. Cada microempreendedor pode acessar até R$ 21 mil reais em crédito. A linha conta com garantia do Fundo de Operações e tem apoio inicial de até R$ 100 milhões de reais. O financiamento é voltado a quem está no Cade Único e enfrenta dificuldades para acessar crédito. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a ação pode levar pessoas que hoje recebem o Bolsa Família a serem futuros empregadores.
A gente vai abrir o Cadastro Único, vamos qualificar essas pessoas juntos, garantir as condições para o emprego ou para um pequeno negócio.
De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
O turismo real é aquele que o visitante sente na pele. Isso é justiça social na veia, trocando a dependência pelo protagonismo.
Outra novidade é o lançamento de um guia inédito para qualificar o atendimento a turistas neurodivergentes. Para o ministro Gustavo Feliciano, algumas medidas simples podem fazer grande diferença no acolhimento.
Queremos que cada museu e hotel brasileiro saiba receber quem percebe o mundo de forma diferente, mas o vive com a mesma intensidade.
Ao participar da cerimônia de abertura, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comemorou o crescimento da entrada de turistas estrangeiros no Brasil e anunciou que os turistas chineses não vão mais precisar de visto para entrar no país.
A partir agora, da semana que vem, 11 de maio, não precisa mais ninguém da China ter visto. E nós estamos falando do segundo país mais populoso do mundo, 1,3 bilhão de pessoas. Então vai outro estímulo aí ao turismo.
O Salão do Turismo segue até o dia 9 de maio, reunindo as principais inovações do setor. A entrada é gratuita e a programação pode ser conferida no endereço gov.br/turismo. Reportagem Caroline Blaut.
O governo do Brasil anunciou uma nova fase nas obras de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.
Mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao Estado e aos municípios gaúchos para apoiar a população.
E hoje foram assinados contratos de 5 bilhões e 400 milhões de reais para obras de prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul.
Também foi apresentado um balanço das obras feitas até agora.
Há 2 anos, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores tragédias climáticas da história do país. As enchentes atingiram praticamente todo o estado, deixaram cidades submersas, milhares de famílias desalojadas e um rastro de destruição em infraestrutura, moradias, escolas e serviços públicos. 2 anos depois, o governo do Brasil voltou ao estado para apresentar um balanço da reconstrução e anunciar uma nova etapa de investimentos. Em Porto Alegre, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, participou de reunião nesta quinta-feira com autoridades federais, estaduais e municipais e autorizou o início de novas obras em diferentes regiões gaúchas. Os recursos fazem parte do Fundo Federal criado para recuperação e proteção contra eventos extremos. Segundo a ministra da Casa Civil, entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos. Ao todo, 16 municípios devem ser beneficiados.
Nós definimos quais eram as obras prioritárias, 8 intervenções prioritárias.
Desde o início da tragédia, mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao Estado. Cerca de 94% desse total já foram executados em ações de assistência social, saúde, educação, defesa civil, recuperação econômica e habitação. Para a ministra Miriam Belchior, a reconstrução não é apenas recuperar o que foi perdido, é garantir moradia, infraestrutura e segurança para que as famílias possam recomeçar com dignidade.
Das famílias que foram afetadas e atingidas, tanto na área urbana quanto na área rural, e nós já temos 24 mil famílias que sabem onde vão morar. 13.299 já estão morando nas suas casas novas. Conseguimos juntos, né, apoiar as famílias, as empresas, recuperar a infraestrutura.
No Rio Grande do Sul, a ministra da Casa Civil também inaugurou o campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Viamão, no interior gaúcho. Reportagem Pablo Mundim.
E novos locais vão começar a receber alertas de desastres.
A ideia é reforçar as ações de defesa civil para ampliar o monitoramento e proteger a população.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ampliou a rede brasileira de monitoramento e passou a atender mais de 162 municípios em todo o país. Com isso, o número de cidades monitoradas sobe para mais de 1.200. A expansão contempla municípios com alto risco de deslizamentos, enxurradas e inundações. Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco estão entre os estados com maior número de cidades incluídas na nova etapa. O reforço da rede faz parte das ações do novo PAC, inclui a instalação de novos pluviômetros automáticos, equipamentos que acompanham o volume de chuva e ajudam na emissão de alertas mais precisos para a defesa civil. Segundo o CEMADEM, o aumento dos eventos climáticos extremos exige mais investimento em prevenção e monitoramento. O órgão também construirá um novo data center para ampliar a capacidade de processamento de dados e melhorar o acompanhamento das áreas de risco. Atualmente, mais de 2 mil municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres como enchentes e deslizamentos. O objetivo do governo é ampliar o monitoramento para todas essas cidades nos próximos anos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Microempresas e empresas de pequeno porte com dívidas podem acessar o Desenrola Empresas para conseguir melhores condições de pagamento e limpar o nome.
2 milhões de pequenos e microempreendedores podem ser beneficiados em um primeiro momento.
Podem participar aquelas empresas que já contrataram crédito pelo Procred 360 ou Pronamp.
O programa oferece vantagens como maiores prazos de pagamento e de carência e aumento nos limites de crédito.
Poderão ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso mínimo de 90 dias. O programa vai beneficiar empreendedores e microempreendedores com melhoria nas condições de crédito nos programas existentes. E a expectativa é de beneficiar mais de 2 milhões de negócios. No Procred 360, voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, a carência passa de 12 para 24 meses e o prazo total de pagamento sobe de 72 para 96 meses. O limite de crédito aumenta de 30 para 50% do faturamento, podendo chegar a 60% no caso de empresas lideradas por mulheres, com teto de R$ 180 mil. Já no Pronamp, voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000, a carência também passa para 24 meses. O prazo total sobe para 96 meses e o limite total de crédito aumenta de R$ 250 mil para R$ 500 mil. Segundo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, o endividamento não afeta só o consumo, como compromete a atividade produtiva quando atinge pequenos negócios.
Empresas que tá negativada ou tem situação de inadimplência não conseguem investir nos seus equipamentos, no aumento da sua produtividade, no crescimento da sua capacidade de comercializar. Por isso, a ideia do presidente Lula é devolver para as empresas fluxo de caixa, capacidade de investimento, possibilidade de contração, que vai gerar, né, um dinamismo ainda maior na economia brasileira.
Para acessar o Desenrola Empresas, basta procurar o contato com o banco onde a dívida foi contraída e fazer a renegociação. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
A produção industrial brasileira cresceu pelo terceiro mês seguido.
A expansão foi de 0,1% na passagem de fevereiro para março.
Em relação a março do ano passado, o aumento na produção industrial foi de 4,3%.
O gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, destaca os setores que mais cresceram em março.
As influências positivas mais importantes foram assinaladas por COC, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos químicos. A atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que marcou o quarto mês seguido de crescimento na produção e avançou nesse período 11,5%, foi impulsionada em grande parte pela maior produção de óleo diesel, enquanto que no setor de produtos químicos observa-se a maior produção dos produtos ligados ao setor agrícola, com destaque para adubos e fertilizantes.
Segundo o IBGE, a indústria já acumula expansão de 3,1% neste ano de 2026.
Inaugurada essa semana em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a primeira Casa da Igualdade Racial do Estado.
O espaço oferece atendimento jurídico, psicológico e social a vítimas de racismo, além de ações culturais, educativas e de inclusão produtiva voltadas à população negra.
É a terceira unidade em funcionamento no país.
A iniciativa pretende fortalecer comunidades, ampliar oportunidades e enfrentar o racismo de forma articulada. A unidade gaúcha é a terceira do país. Todas foram construídas numa parceria entre o governo do Brasil, estados e municípios. E cada uma custou cerca de R$ 1 milhão. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, fala da importância desse espaço para a comunidade negra do país.
As mulheres negras sempre precisam de apoio, sofrem muitas violências e a gente não tinha um espaço adequado para receber essas pessoas. É um trabalho de promover dignidade para quem mais precisa e a população negra é a maioria nesse país e a gente sabe que a gente ainda precisa avançar muito, mas existe uma escolha desse governo e a escolha desse governo é fazer com que o Brasil seja um Brasil que tenha direito para todas as pessoas.
O espaço possui atividades permanentes de ações educativas voltadas ao fortalecimento da identidade negra. E ainda neste primeiro semestre, mais 3 casas da igualdade racial serão inauguradas no país. 2 em Minas Gerais e 1 na Bahia. Reportagem Cleide Lopes.
O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho.
E por isso o Ministério da Saúde está alertando para a vacinação contra a gripe mais comum durante o...
17 milhões de doses da vacina contra a gripe já foram distribuídas no país pelo governo. As doses reforçam os estoques das UBSs para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou em 28 de março nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, a mobilização prioriza crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, grupos mais suscetíveis a formas graves da doença. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações, explica que a vacina é a principal forma de prevenção e os imunizantes atuais reduzem hospitalizações.
É uma vacina que protege muito bem, ela é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan e ela protege para 3 tipos de vírus da gripe e o objetivo dela é principalmente evitar hospitalização e morte.
O diretor do Programa Nacional de Imunizações destaca também que a vacina disponibilizada no SUS é segura.
É uma vacina muito segura, o Brasil usa ela já há mais de 2 décadas e todos os anos a gente renova a composição dessa vacina conforme orientações da Organização Mundial de Saúde.
Além da vacina contra a gripe, o SUS oferece imunização contra o vírus sincicial respiratório para gestantes entre a 28ª e a 36ª semana de gestação. Ela protege os bebês contra bronquiolite e formas graves de infecções respiratórias, transferindo anticorpos via placenta. A aplicação é dose única e recomendada em cada gestação. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Brasil já atingiu a marca de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o vírus sincicial respiratório, causador de doenças como bronquiolite e a pneumonia em bebês.
A vacinação das gestantes vem sendo oferecida de forma inédita pelo SUS e garante a proteção dos bebês nos primeiros dias de vida, quando eles são mais vulneráveis a terem complicações graves provocadas pelos vírus.
Além da vacina, o SUS também passou a oferecer o Nirsevimab, um medicamento que garante a proteção imediata contra o vírus e é indicado para prematuros e crianças pequenas com comorbidades, como doenças cardíacas e pulmonares.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a vacina introduzida em dezembro na rede pública já reduziu em 63% a morte de bebês pelo vírus sincicial respiratório e em mais de 50% os casos de internação por esse vírus.
Padilha também convocou as mamães a se protegerem.
Gestante, a partir da 28ª semana, se vacine para bronquiolite. Nasceu bebê prematuro, Nirsevimab já disponível nas maternidades.
E um recorde na saúde do país. O Brasil registra número histórico de transplantes em 2025.
Ao todo foram 31 mil procedimentos, o que representa um aumento de 21% em relação a 2022.
De acordo com o Ministério da Saúde, o número é resultado dos investimentos em melhoria logística e distribuição entre os estados.
No ano passado foram destinados R$1,5 bilhão para o Sistema Nacional de Transplantes, um crescimento de 37% comparado a 2022.
Além disso, o aumento de transplantes também conta com o esforço da Força Aérea Brasileira no transporte ágil dos órgãos e equipes médicas. Foram mais de 4 mil voos nesse período.
O esporte brasileiro atinge marca histórica e chega ao recorde de contemplados pelo Bolsa Atleta.
O programa oferece apoio financeiro a mais de 11 mil esportistas e garante condições de treinamento e participação em competições nacionais e internacionais.
O programa Bolsa Atleta alcançou em 2026 o maior número de beneficiários da história. Com a inclusão de mais 32 atletas, o total chega agora a 11.214 contemplados em todo o país, um aumento de 10% em relação ao recorde anterior de 10.196 registrado em 2025. Os novos beneficiários fazem parte da categoria Atleta Pódio, voltada a esportistas de alto rendimento, que estão entre os melhores do mundo em suas modalidades. Ao todo foram incluídos atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos, com destaque para modalidades como natação, atletismo, judô e ciclismo, além de atletas guia que auxiliam competidores com deficiência visual. O Bolsa Atleta é um programa coordenado pelo Ministério do Esporte que oferece apoio financeiro para treinamento e participação em competições. O benefício atende diferentes fases da carreira esportiva, desde a base até o alto rendimento, com foco em garantir condições para o desenvolvimento dos atletas brasileiros. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza nova fase da operação Compliance Zero.
Ex-governador do Acre, Gladson Cameli, é condenado a mais de 25 anos de prisão, maior pena já aplicada pelo STJ.
Ministra Carmen Lúcia participa da última sessão de julgamentos, ocupando a presidência do TSE.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF autorizou a nova fase da Operação Compliance Zero.
O ministro André Mendonça atendeu o pedido da Polícia Federal. Marcelo Della Libera.
O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a operação que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal aponta indícios de que o senador Ciro Nogueira